Reportagem especial.
Em 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia de Covid-19. Já no início do ano, diante do rápido crescimento do número de infectados, um decreto de calamidade pública foi autorizado pelo Congresso Nacional, com prazo até 31 de dezembro. O documento determinava a criação de uma comissão do Congresso, formada por deputados e senadores, para acompanhar as medidas, especialmente as econômicas, de combate aos efeitos da pandemia no país. No terceiro e último capítulo da série especial da Retrospectiva 2020, acompanhe na reportagem de Silvia Munhato como foi o trabalho da Comissão Mista da Covid-19 e que indicações ela faz para a continuidade do enfrentamento do coronavírus em 2021.
Com um foco maior nas medidas econômicas de enfrentamento à pandemia, a Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanhou o avanço da Covid-19 no país, realizou 44 reuniões virtuais, passando por todas as crises que se somaram à crise da saúde. Ao final, deputados e senadores apontaram falhas de gestão do governo e também recomendaram que, além do foco na vacinação, as autoridades busquem espaço fiscal para um programa de renda mínima e investimentos. Em 20 de abril, quando foi instalada a comissão, uma determinação do decreto de calamidade pública, a discussão girava em torno da compra e distribuição de equipamentos de proteção individual e de máquinas, como respiradores. Esse foi o tom da intervenção do deputado Felício Laterza, do PSL do Rio de Janeiro.
Eu tenho uma amiga médica, pediatra, pneumologista infantil, que desde o início ela vem me pedindo, eu tenho feito alguns contatos, mas a situação não se efetiva. A gente não vê, né? Nós estamos liberando recursos, mas também não estamos vendo chegar. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que estar sabendo o que vem acontecendo.
Também em abril, na primeira das 5 audiências das quais participou na comissão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se preocupava com o tamanho dos gastos com a pandemia.
Nós sabemos que o mundo espera que as reformas prossigam e que a gente tenha austeridade do ponto de vista de entender que numa crise de saúde, sim, não falta dinheiro para a saúde, mas isso não pode virar uma farra eleitoral.
Vários membros da comissão reagiram às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que chamou a Covid de gripezinha e criticou muito os governadores que buscavam restringir as atividades econômicas para cumprir o isolamento social sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Um deles foi o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
Essa questão da falsa polêmica que o governo do Bolsonaro traz para o debate, economia e saúde, não existe lugar nenhum do planeta Terra, até porque economia não é o fim, economia é o meio, o fim é melhorar a vida das pessoas. E, com certeza, o forte instrumento de reconstrução da economia brasileira e de enfrentamento às desigualdades será transformar essa renda emergencial uma renda permanente no país.
Mas para o meio do ano, os parlamentares aproveitavam a presença de membros da equipe econômica e de dirigentes de bancos públicos para repassar as queixas de empresários que não conseguiam acessar os créditos emergenciais. Uma das cobranças veio da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
A população está sofrendo porque esses recursos desse programa não estão chegando na ponta. Então há uma dificuldade, por exemplo, se argumenta nessas situações, de uma grande maioria das vezes, a rigidez nas exigências que são apresentadas, a situação de solvência desses tomadores, enfim. Então, uma série de elementos que às vezes são colocados e acaba dificultando a chegada na ponta.
Em seu relatório, porém, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, relator da comissão, ressaltou que, apesar das críticas feitas pelo Tribunal de Contas da União à falta de uma coordenação nacional da pandemia, o Ministério da Saúde conseguiu distribuir equipamentos, criando 9.200 leitos de UTI pelo país. Em junho, uma nova crise de falta de medicamentos para intubação também acabou sendo contornada. A ação do Congresso foi decisiva para a criação do auxílio emergencial de R$ 600 e de um orçamento à parte para a pandemia, o chamado orçamento de guerra, que autorizou gastos de mais de R$ 600 bilhões em 2020. Mas, para o futuro, Francisco Júnior acredita que o governo terá que priorizar um programa de renda mínima e de investimentos. Para isso, talvez seja necessária alguma reforma na emenda constitucional do teto de gastos. O deputado lembrou que a pandemia e as consequências dela continuam em 2021.
E é necessário atenção com relação ao volume de demandas eletivas que a saúde que foram reprimidas durante a pandemia, que é um outro problema. Se nós temos problemas com a UTI, que já é grave, quanto mais com as cirurgias eletivas, que acumularam e já eram complicadas.
Nos últimos meses vieram as discussões sobre as vacinas e novas crises, como a da validade dos testes de Covid comprados pelo Ministério da Saúde. Na terceira audiência que participou na comissão em dezembro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, causou apreensão ao dizer que poucas vacinas atendiam às necessidades do país.
Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a uma, duas, três ideias.
No relatório final, os parlamentares pediram que o governo trate a vacinação de maneira técnica, sem politização. Isso porque também se formaram crises relacionadas à adoção ou não da vacina Coronavac, parceria de um laboratório chinês com o Instituto Butantan. Alguns internautas que acompanham as audiências fizeram perguntas sobre a segurança das vacinas e os parlamentares se manifestaram para dar apoio aos institutos técnicos envolvidos. Foi assim com o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo.
Eu tenho plena convicção e confiança de tomar uma vacina que o Butantan e que a Anvisa chancelaram.
Mas os parlamentares também foram pegos pela pandemia de maneira pessoal, como todos os brasileiros. Em novembro, o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, tomou a palavra para contar que contraiu a Covid ao mesmo tempo que o ex-deputado federal Ricardo Correia. Correia ficou 30 dias internado e não resistiu. O senador, então, fez uma homenagem ao amigo.
Eu agradeço muito a paciência, a tolerância de Vossa Excelência. Estou muito emocionado, porque o Ricardo era um grande companheiro.
A comissão mista do Congresso que acompanhou a pandemia foi presidida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que fazia questão de fazer uma rodada de perguntas de internautas ao final de cada audiência.
Eu vou fazer três perguntas diretas. Você pode anotar o nome dos internautas. É Gezer Leal. Gezer Leal, do Mato Grosso do Sul.
A comissão mista ouviu 109 depoimentos e encaminhou 175 ofícios a órgãos diversos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A série especial Retrospectiva 2020 teve reportagem de Paula Bittar, Cláudio Ferreira e Silvia Munhato. A edição foi de Ana Raquel Macedo e os trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Você pode acompanhar essa e outras reportagens especiais também pela internet no endereço radio.câmara.leg.br. O programa está disponível em podcast no tocador de sua preferência.
Reportagem especial.